A Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 20 de março. É o dia em que começou a invasão americana do Iraque, isso foi em 2003. Lá fora hoje, 8 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashuan Kali. E como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente da China está em Moscovo para conversações em que a guerra na Ucrânia deverá ser o principal tópico. Estados Unidos anunciam mais ajuda militar para a Ucrânia. Manifestações antigovernamentais no Quênia e na África do Sul. Vários reféns libertados no Niger e no Mali. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A crise no Supremo Tribunal vai estar em análise aqui na Voz da América. E embora ainda não haja data para as eleições autárquicas, algumas organizações em cabinda rejeitam as mesmas. Vamos também analisar o discurso de Adalberto Costa Júnior no sábado. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O presidente chinês Xi Jinping chegou hoje a Moscovo para uma visita de 3 dias, durante a qual um plano de paz da China para a guerra na Ucrânia será um dos temas do encontro. O mês passado, a China apresentou um plano de 12 pontos para se pôr termo ao conflito na Ucrânia. Num artigo publicado no jornal governamental russo Rossiyskaya Gazeta, o presidente chinês escreveu que a proposta do seu governo representa o máximo possível a unidade de pontos de vista da comunidade internacional. Xi Jinping disse que o documento é um fator construtivo que promove uma solução política, acrescentando que problemas complexos não têm soluções simples. Por seu turno, num artigo publicado no jornal do Partido Comunista Chinês, o presidente russo escreveu que o seu governo está agradecido pelo que disse ser a posição equilibrada da China e por compreender o que se disse ser as verdadeiras causas dos acontecimentos na Ucrânia. Aqui em Washington, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que os Estados Unidos estão preocupados pelo facto do presidente chinês não ter falado com o presidente da Ucrânia, sendo importante que Xi Jinping ganhe também a perspectiva da Ucrânia sobre a guerra. O porta-voz disse ainda que é possível que após a cimeira poderá surgir um apelo a um cessar-fogo, algo que na prática ratifica os ganhos da Rússia, sem qualquer reconhecimento de que a Rússia está ilegalmente na Ucrânia. O chefe do grupo mercenário Wagner disse, entretanto, que as suas forças controlam agora 70% da cidade de Bakhmut, mas avisou que os ucranianos estão a planear uma contraofensiva no começo de abril. Entretanto, o comandante das forças terrestres ucranianas avisou que a cidade de Avdiivka poderá tornar-se numa segunda Bakhmut, pois as forças russas estão a tentar cercar essa cidade. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 350 milhões de dólares. Blinken disse que neste pacote de ajuda estão incluídos munições para veículos blindados, armas antitanques, entre outras munições. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra o líder da oposição e prendeu vários legisladores durante manifestações antigovernamentais e contra o alto custo de vida. A coluna de veículos onde se encontrava o líder da oposição, Raila Odinga, foi repetidamente atingido por granadas de gás lacrimogéneo quando ele falava aos seus apoiantes do teto do seu carro. Pelo menos quatro membros do Parlamento foram presos, incluindo os líderes da minoria na Assembleia Nacional e no Senado. A polícia fez uso de gás lacrimogéneo e canhões de águas para impedir a coluna de veículos da oposição de se dirigir para o Palácio Presidencial, onde pretendiam entregar uma petição. Na cidade de Kisumu, a polícia disparou também gás lacrimogéneo contra manifestantes que bloquearam as ruas. A polícia sul-africana disparou por seu turno granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo contra um pequeno grupo de manifestantes no centro de Joanesburgo, que respondeu a um apelo do Partido Combatentes da Liberdade Económica para uma greve geral. Dezenas de pessoas foram presas no país durante a noite e o governo colocou mais de 3 mil membros das Forças Armadas a protegerem edifícios importantes. Empresas e estradas permaneciam abertas apesar dos apelos do dirigente daquele partido para protestos em todo o país. O Conselho de Táxis do país disse que os seus membros iriam operar normalmente durante o dia de hoje. Dois trabalhadores da Cruz Vermelha Internacional que haviam sido raptados no início deste mês no Mali foram libertados ontem, disse a organização. Os dois haviam sido raptados na cidade de Gao e Kidal, no norte do país, e a organização disse que ambos foram libertados sem condições e estão de boa saúde. Por seu turno, um cidadão americano aprisionado por rebeldes no Niger há 6 anos foi hoje libertado, disseram entidades oficiais americanas. O conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, agradeceu ao Niger pela ajuda em conseguir a libertação de Jeff Woodke. Fontes oficiais americanas disseram não ter havido negociações diretas com a organização que raptou Woodke e não foi pago qualquer resgate. As fontes recusaram-se a dar o nome da organização, mas disse que é uma rede que opera no Niger, Mali e Burkina Faso. Contudo, o presidente francês Emmanuel Macron agradeceu ao Niger pela ajuda do país em assegurar a libertação do jornalista francês Olivier Dubois, que estava retido como refém no Mali há quase 2 anos. O jornalista chegou à capital do Niger na companhia do americano Jeff Woodke. E um relatório da ONU, divulgado hoje, diz que cerca de 43 mil pessoas morreram devido à seca registada na Somália em 2022. Metade das vítimas provavelmente eram crianças menores de 5 anos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, os juízes conselheiros do Tribunal Supremo de Angola aprovaram uma deliberação que pede o afastamento do presidente do órgão, Joel Leonardo, enquanto decorre uma investigação às denúncias e acusações de corrupção e peculato que pesam contra ele. A Procuradoria abriu um inquérito ao juiz Joel Leonardo, tendo feito já diligências nas sedes do Tribunal Supremo e do Conselho Superior de Magistratura Judicial. A deliberação, pedindo a suspensão de Joel Leonardo, não virou norma por não ter tido a anuência do próprio e foi enviada agora ao chefe de Estado, João Lourenço. Entretanto, juristas e comentaristas são unânimes em considerar que a crise no sistema de justiça será eventualmente resolvida. Coque Mukuta.
O jurista Manuel Pinheiro entende que o momento que se vive na justiça angolana será ultrapassado e o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, tem a responsabilidade política que poderá se aconselhar para encontrar melhor saída perante o atual quadro que a justiça vive.
O sistema judicial neste momento está a viver esses problemas, mas a responsabilidade criminal, civil e mesmo disciplinar é individual. Quer dizer, a pessoa que na circunstância está a ser objeto de investigação, de recusa, em última instância será a pessoa responsável por aquilo que estiver ocorrendo no Tribunal Supremo. O sistema judicial em si é robusto para poder resolver essas questões. O Ministério Público tem competências para desencadear os meios legais cabíveis para o caso, só que o Conselho Superior da Magistratura Judicial andou mal nisso tudo, porque havendo um inquérito preliminar com vista a apurar se existe ou não o resultado criminal, o Conselho Superior limitou-se a emitir um comunicado, quando na verdade o Conselho Superior devia avaliar o seu membro do Conselho, também do ponto de vista ético, e então aferir o mérito profissional deste seu membro, mas entretanto também exercer os direitos e garantias deste mesmo membro individualmente, no processo que está correndo junto da PGR.
O presidente se nega nesta carta enviada. Qual é o resultado, doutor?
Eu acho que Sua Excelência, o senhor Presidente da República vai se aconselhar com vários órgãos, porque o Presidente da República, apesar de ser um órgão singular na sua vontade titular do Poder Executivo, comandante em chefe, mas aconselha-se com vários órgãos. Eu acho que o Presidente da República tem opções bastantes para poder resolver essa situação.
Já o cientista político Rui Candove diz não existir posicionamento antagónico entre o Conselho Superior da Magistratura e o Presidente da República.
Não vejo aqui que haja posicionamento antagónico. É bom lembrar que o titular do Poder Executivo, quando questionado, nunca disse que Joel Leonardo era inocente ou era culpado. Apenas disse que carecia de elementos probatórios e, por essa razão, não poderia se pronunciar a favor ou contra. Pode ser que a situação tenha evoluído de lá para cá e que neste momento esteja em condições, sim, de se pronunciar. Por outro lado, é bom lembrar também que, não tendo a competência para nomear ou exonerar, há sim aqui a separação de poderes, mas também há a interligação das instituições.
Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos até Cabinda, onde organizações cívicas e independentistas defenderam hoje que as eleições autárquicas, que ainda não foram convocadas, não irão resolver o problema político da região. A implantação das autarquias locais continua a ser reclamada pelos partidos da oposição e pela sociedade civil angolana, que entendem ser a melhor forma de participação dos cidadãos na resolução dos seus próprios problemas. Mas as sensibilidades de Cabinda, ouvidas pela Voz da América, têm, na maioria, um entendimento bem diferente sobre este assunto. Venâncio Rodrigues.
Jorge Lima, líder dos democratas de Cabinda, defende que o problema da região passa pelo diálogo aberto e construtivo, visando a autodeterminação e não pela implantação do poder autárquico.
Recusamos a implementação das autarquias porque nós achamos isso como nunca foi uma via viável para a resolução do problema que afeta Cabinda. E isso é do conhecimento público, que Cabinda tem um conflito político-militar que perdura desde todo o tempo do colono português, antes da chegada dos angolanos em Cabinda. O governo de Angola até cá nunca fez sentar as correntes políticas de Cabinda para discutir esta questão e como é que eles pretendem implementar essas autarquias em Cabinda. Nós nunca debatemos isso com os angolanos. Primeiro, nós queremos que haja uma abertura para que aconteça de um diálogo aberto, inclusivo, onde nós vamos encontrar as saídas para o fim da situação. Não são as autarquias. Isso, para nós, não é a solução.
Por seu turno, o coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Kwangasito.
Elas não são matérias para resolver o problema de Cabinda, não. É um projeto político, administrativo, para descentralização do poder. Quanto a Cabinda, na vertente política, na luta de autodeterminação, as autarquias não servem para nada, porque a autarquia é pura e simplesmente um poder local de uma região com limite geográfico muito reduzido. Então, não pode ser caminho para acomodar os movimentos de libertação em Cabinda. Não.
Não totalmente de acordo com as teses defendidas por Alexandre Kwanga e por Jorge Lima, está o responsável da sociedade civil organizada, Clemente Quilo, que afirma que as autarquias locais podem ser um primeiro passo para a resolução do problema.
Autarquias são bem-vindas, porque até um certo ponto, enquanto vai-se esperando aquilo que os movimentos independentistas vão lutando, as autarquias acabam por devolver, levar o poder à população e acabam também por descentralizar o poder da forma como tem sido tudo em pela que manda. Nas autarquias não poderia funcionar assim.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, discursou no sábado por ocasião do 57º aniversário do seu partido e sublinhou um cenário de pobreza extrema no país e, como tal, a fuga de muitos cidadãos para o estrangeiro, entre eles quadros importantes. Outro elemento referido pelo presidente da maior força na oposição foram os interesses internacionais em Angola que, segundo disse, só querem saber das riquezas minerais e nada sobre democracia e direitos humanos destes países. Especialistas ouvidos pela Voz da América apresentam a sua interpretação sobre o que disse Adalberto Costa Júnior.
Costa Júnior falou de magistrados que estão a abandonar Angola e pais a suicidarem-se para não verem o sofrimento dos seus filhos. João Sassando é sociólogo e considera que Angola tornou-se
uma psiquiatria em que os cidadãos passam uma pressão social, uma pressão psicológica para conseguirem a sua autorrealização. Eles vão para a Europa não para serem ricos. E saem da África exatamente em busca de segurança, estabilidade psicossocial e previsibilidade.
Quanto à pobreza extrema, O problema, diz o sociólogo, é a forma como se encara.
Desigualdades, a falta de distribuição da riqueza, porque no fim do dia as nossas riquezas não ficam em África, saem e vão para aí onde está a luz, onde todo mundo está a correr.
Américo Vaz é economista e alinha no mesmo pensamento.
Não há futuro hoje. A economia continua a não bombar. Não há sequer perspectiva de vida para a juventude. Então, o que é que se espera? A juventude vai procurar sempre reunir a sua família e criar pessoas fortes.
No que toca a postura da comunidade internacional, mencionada pelo líder da UNITA, o professor em Relações Internacionais, Osvaldo Caolo, pensa que...
Os angolanos vão ter de resolver os seus próprios problemas. A comunidade internacional está presente no MPLA, está presente na UNITA, e eles são sustentados até pela comunidade internacional também. Os filhos deles também estudam lá nesses países, eles todos, e serão fruto da comunidade internacional. A comunidade internacional não tem nenhum problema, o problema está em nós. Se nós nos mantermos fiéis, leais, tivemos compromisso com a nossa pátria. Não há comunidade internacional que aqui nos vai mandar.
Nós tentamos falar com o presidente da UNITA. Atendeu-nos uma das suas colaboradoras que garantiu que tão logo Adalberto Costa Júnior saísse da reunião, colocaria preocupação da Voz da América. Tentamos igualmente um deputado do MPLA. Não foi possível. Falamos, entretanto, com o acadêmico e militante do MPLA, Ovídio Paula.
O executivo, que é o timoneiro de toda a política econômica, social, cultural, etc. Mas é preciso também ouvir outras franjas académicas, aquelas que naturalmente também detêm uma outra opinião, que estão, por exemplo, de certa forma. É preciso ouvir os acadêmicos que conhecem materialmente a situação dessas comunidades. E se esses cérebros, por exemplo, também tiverem a pretensão de emigrar, é outra situação difícil, porque não há nenhum país que se desenvolve sem cérebro.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
horas 17 minutos aqui na capital americana e esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora desta hora e meia de emissão, vamos ter reportagens de outros países de língua oficial portuguesa, Palopes, e vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o ouvinte pode sempre participar com perguntas, comentários. Pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número, como já ouviram, é mais um 202-251-9466. O município de Marimba está isolado do resto da província de Malanje, deixando os cerca de 26 mil habitantes aflitos com escassez de bens de primeira necessidade e medicamentos. Isaías Soares.
Vários funcionários públicos que se encontram na cidade de Malanje só podem voltar de helicópteros se estiverem disponíveis. O munícipe Kimbango Mukunza lamenta o facto da Estrada Nacional 160A só ser transitável nos meses de cacimbo, junho, julho e agosto.
Estava sofrendo muito. Não estamos a ver nada bem, nem que seja o sabão, nem que seja comida, nem que seja vestuário, nem que seja o quê. Nem que seja o trabalho que estamos a trabalhar. Precisamos de transporte. Agora tem a falha de estrada. Muitas coisas estão a falhar. É por isso que nós queremos a estrada ficar normal.
Os 23 quilômetros de estrada entre a região de Cauíço e a sede municipal Marimba se tornaram mais críticos nos últimos 7 meses, em que ninguém entra ou sai da circunscrição por estrada, como justifica o habitante Manuel Dalla.
Principalmente nesta época chuvosa, nem Land Cruiser, nem nada, nem trator, até camazes que costumam entrar cá, não têm conseguido.
Na sede municipal e nas comunas, as ravinas destruíram estradas secundárias e terciárias e outras infraestruturas, como sistemas de captação e abastecimento de água potável, o anfiteatro da juventude e os 200 fogos habitacionais, de acordo com o munícipe Manuel Joaquim.
A ravina está a prejudicar mesmo o município. É uma ravina que já está a caminhar por aí 3 anos. Nós temos aqui o anfiteatro. Essas mangueiras realmente foram até o rio. É que nos traz água para o município. Se essa ravina continuar do jeito que está, vai prejudicar até a obra que cá está instalada.
O grito de socorro para a problemática das estradas e das ravinas no município de Marimba é antigo. Em janeiro de 2022, cerca de 300 de sobas daquela localidade deslocaram-se à sede provincial de Malanje com o propósito de serem recebidos pelo então governador provincial, Norberto dos Santos, e pelo presidente da República, João Lourenço, em Luanda, o que não aconteceu até ao momento. Isaías Soares Malanjo para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Lubango há um problema semelhante. Famílias ameaçadas com a progressão de ravinas em direção às suas residências na cidade temem o pior à medida que chove com intensidade. Teodoro Albano.
São 15 o número de bairros de atingidos com ravinas, só da sede municipal, para além de outros nas 3 comunas que completam o Lubango, nomeadamente Huila, Arimbi e Quilemba, com alguns a requerer intervenção urgente. Avelino Sonjamba está preocupado com o avançar das ravinas.
Os buracos estão a aumentar cada vez mais que a água. O medo que tem é que, de que algum dia pode ser que ainda pode desabar uma casa.
Carlos Damásio, residente na zona M do bairro Mutundo, na periferia de Lubango, fala de uma situação catastrófica que exige intervenção.
Isto põe em risco, não é, ao acesso e põe em risco a vida dos populares. Imaginemos que caia uma grande chuva e tu estiveres ali a passar. Pode ser levado pelas águas da chuva. Isso aqui está a criar, é um perigo para nós, é um perigo iminente.
O nosso interlocutor diz que fizeram chegar os clamores às autoridades, que respondem com silêncio.
Já fizemos tantas petições ao Ministério do Ambiente, à Administração Municipal, à Administração do Bairro. Nós vimos que não somos tidos nem achados.
A Administração Municipal de Lubango diz estarem avaliadas todas as ravinas e a dimensão de muitas delas ultrapassa a capacidade de intervenção da gestão da capital da Huila. O Administrador Municipal Adjunto de Lubango para a área técnica, Orlando Brás.
O nível em que muitas dessas ravinas hoje apresentam-se, na verdade elas transcendem de facto a capacidade da administração, pois que elas, a sua intervenção carece de equipamento especializado e pesado.
O ministro do Urbanismo e Obras Públicas, Carlos Santos, anunciou recentemente no Lubango, para abril, a consignação das ravinas mais críticas da Huila, um fenómeno que reconheceu colocar em risco vidas humanas, infraestruturas públicas e privadas do país. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes e Petro Atlético. Disse adeus à competição ao perder no fim de semana na Argélia com o Kabylie por 1-0. Golo da vitória obtido já no último minuto de jogo e au revoir, Petro. Isto um jogo do grupo A, onde a uma jornada do fim os atuais campeões, o Wydad Casablanca e o Kabylie da Argélia, estão já apurados. No grupo B, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, também já está apurado, deu que basado ao Cotton Sports 4-0. Para o segundo lugar vai ser tudo decidido no próximo dia 31, quando o Al-Ahly receber o Al-Hilal. Al-Ahly tem que ganhar para poder passar. Al-Ahly tem menos 3 pontos com o Al-Hilal. No grupo C, Raja Casablanca e Simba da Nigéria também já estão apurados. E no grupo D, Esperance da Tunísia e Belouizdad da Argélia também já passaram. Assim, temos já 7 equipas apuradas para os quartos de final. Só falta apurar uma. E dos apurados, 2 são de Marrocos, 2 da Argélia, 1 da Tunísia, 1 da África do Sul, outra da Nigéria. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde o Benfica está cada vez mais longe. Deu que basado à vitória de Guimarães, 5-1. Braga e Porto empataram a 0 golos. Benfica tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Porto, 12 sobre o Braga. Sporting não jogou, tem um jogo em atraso mantém-se em quarto lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona, Barça, também está mais longe, bateu o Real Madrid 2-1. Golo da vitória já no tempo dos descontos, marcado por Frank Kessie, da Costa do Marfim, a passe do jovem Alejandro Baldé, que tem raízes na Guiné-Bissau. Foi a sua quinta assistência, o maior número de assistências de um defesa na Liga Espanhola esta época. Barcelona tem agora 12 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Na Alemanha, Bayern de Munique perdeu com os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen por 2-1. E Bayern está com dor de cabeça, desceu para o segundo lugar, ultrapassado pelo seu eterno rival, o Borussia Dortmund, que deu cabazada ao Colónia 6-1. Mas está renhido. O Borussia tem apenas um ponto de vantagem sobre o Bayern. Em Inglaterra, o Arsenal esmagou, deu sova ao Crystal Palace 4-1. Mantém-se no topo agora com 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que, contudo, não jogou para o campeonato, jogou para a Taça de Inglaterra e deu cabazada ao Burnley 6. Batatas na capoeira sem resposta, com 3 golos do norueguês Erling Haaland. Quem é que para este homem? 8 golos nos últimos 2 jogos do City. Em Itália, Napoli ganhou, Lazio empatou e Inter também. Napoli tem agora 19 pontos de vantagem sobre a Lazio, 21 sobre o Inter. Em França, assinalar a derrota em casa do Paris Saint-Germain, frente ao Stade Rennais, 2-0. É a primeira derrota do PSG em casa em quase 2 anos. É, não se pode ganhar todas. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África, onde está a disputar a Conferência Saara. Hoje temos um bom jogo em perspectiva. Rega do Ruanda tem pela frente os atuais campeões, o Monastir da Tunísia. O Rega está no topo, o Monastir em terceiro. No basquetebol americano NBA, os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateram o Toronto 118-111. Líderes da Conferência Leste, o Denver, bateram o Brooklyn Nets 108-102. O Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Santo António Spurs 126-111. Bruno Fernando não jogou. Está a decorrer na Ilha do Sal, em Cabo Verde, a primeira reunião das Forças Marítimas Africanas. Vai decorrer até à próxima quarta-feira. Trata-se de uma reunião com o objetivo da afinação de estratégias comuns, visando o reforço da vigilância marítima no continente, no propósito de combate à criminalidade, como o tráfico de drogas, de seres humanos e outros tipos de criminalidade. O Eugênio Teixeira, na nossa segunda meia hora, vai abordar em mais detalhes esta questão, mas ele disse-nos que um representante da Marinha Americana também está presente.
O secretário da Marinha Norte-Americana, Carlos Del Toro, destacou que Cabo Verde constitui um parceiro importante dos Estados Unidos na promoção da paz e da segurança em África.
We are committed to actually working with our African partners throughout the continent and especially with Cabo Verde under the leadership of the Prime Minister here.
Eugênio Teixeira, a voz da América.
E como eu disse, o Eugênio vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem alargada sobre este encontro importante em Cabo Verde. Mas para já, quando são 13h28, eu vou fazer aqui uma pequena pausa. O Amâncio Miguel está aqui para apresentar a segunda meia hora com reportagens de vários países dos Palopes. Eu para já, portanto, vou-me despedir até à próxima. Continuem com a Voz da América. Thank you.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, neste que é o dia 20 de março de 2023. No som, National Call, realização de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Maestro Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias iremos destacar que o presidente da China está em Moscou para conversações em que a guerra na Ucrânia deverá ser o principal tópico. Estados Unidos anunciam mais ajuda militar para a Ucrânia e manifestações antigovernamentais no Quênia e África do Sul. Transmitimos em ondas curtas e onda média e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto na Guiné-Bissau e Cabo Verde e Moçambique, e também em São Tomé e Príncipe através de estações parceiras, onde também em São Tomé temos um retransmissor na internet. A nossa página é www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos. Noticiário Internacional, de seguida com João Santa Rita.
O presidente chinês Xi Jinping chegou hoje a Moscou por uma visita de 3 dias, durante a qual um plano de paz da China para a guerra na Ucrânia será um dos temas da agência. O mês passado, a China apresentou um plano de 12 pontos para supor termo ao conflito na Ucrânia. Aqui em Washington, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que os Estados Unidos estão preocupados pelo facto do presidente chinês não ter falado com o presidente da Ucrânia, sendo importante que Xi Jinping ganhe também a perspectiva da Ucrânia sobre a guerra. O porta-voz disse ainda que é possível que após a cimeira poderá surgir um apelo a um cessar-fogo, algo que na prática ratifica os ganhos da Rússia sem qualquer reconhecimento de que a Rússia está ilegalmente na Ucrânia. Entretanto, o chefe do grupo mercenário Wagner disse que as suas forças controlam agora 70% da cidade de Bakhmut, mas avisou que os ucranianos estão a planear uma contraofensiva no começo de abril. O secretário de Estado americano Antony Blinken anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 350 milhões. Blinken disse que neste pacote de ajuda está incluindo munições para veículos blindados, armas antitanque, entre outras munições. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra o líder da oposição e prendeu vários legisladores durante manifestações antigovernamentais e contra o alto custo de vida. A coluna de veículos onde se encontrava o líder da oposição, Raila Odinga, foi repetidamente atingido por granadas de gás lacrimogéneo quando ele falava aos seus apoiantes do teto do seu carro. Pelo menos 4 membros do Parlamento foram presos, incluindo os líderes da minoria na Assembleia Nacional e no Senado. Na cidade de Kisumu, a polícia disparou também gás lacrimogéneo contra manifestantes que bloquearam as ruas. Na África do Sul, a polícia disparou granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo contra um pequeno grupo de manifestantes no centro de Joanesburgo que respondeu a um apelo do Partido Combatentes da Liberdade Económica para uma greve geral. Dezenas de pessoas foram presas no país durante a noite. O governo colocou mais de 3 mil membros das Forças Armadas a protegerem edifícios importantes. Empresas estradas permaneciam abertas apesar dos apelos do dirigente daquele partido para protestos em todo o país. 2 trabalhadores da Cruz Vermelha Internacional, que haviam sido raptados no início deste mês no Mali, foram libertados ontem, disse a organização. Os 2 haviam sido raptados nas cidades de Gao e Kidal, no norte do país, e a organização disse que ambos foram libertados sem condições e estão de boa saúde. Rebeldes islâmicos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico têm estado a intensificar as suas operações no Mali. Um cidadão americano aprisionado por rebeldes no Niger há 6 anos foi hoje libertado, disseram fontes oficiais americanas. O conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, agradeceu ao Niger pela ajuda em conseguir a libertação de Jeff Woodka. Fontes oficiais americanas disseram não ter havido negociações diretas com a organização que raptou Woodka e não foi pago qualquer resgate. O presidente francês Emmanuel Macron agradeceu também ao Niger pela ajuda do país em assegurar a libertação do jornalista francês Olivier Dubois, que estava retido como refém no Mali há quase 10 anos.
A Ilha do Sal, em Cabo Verde, acolhe a partir desta segunda-feira até o dia 22 a primeira reunião das Forças Marítimas Africanas, que tem a participação também dos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Este encontro constitui um novo modelo para o engajamento de nível sénior dos Estados Unidos em África, que procura combinar os três cipós da liderança superior realizados tradicionalmente durante exercícios regionais das Forças Navais da Europa e África, num único evento, diz uma nota da representação diplomática de Washington na cidade da Praia. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, fez a abertura do evento, no qual também esteve presente o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro. A ministra cabo-verdiana da Defesa, Janine Lelis, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Cabo-Verdianas, o comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos e mais de 80 delegações das Marinhas e Infantarias Navais de 38 países, incluindo Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, estão igualmente presentes na reunião. Os detalhes com o Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Em declarações à Voz da América, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Cabo-Verdianas, António Duarte, disse que se deve procurar mecanismos para garantir da melhor forma a vigilância do mar, tido como um dos maiores ativos do arquipélago.
O país tem vários desafios. Um dos desafios é ter uma guarda costeira efetivamente capaz de fazer face aos desafios que nós temos. Temos uma zona económica exclusiva extensa. É a sexta maior continente africano e a 36ª maior do mundo. Que não é só adquirir meios, mas a capacidade de os manter, a capacidade de os operar. E isso é que tem sido efetivamente o nosso carcanhal aqui. Temos que trabalhar melhor na capacitação dos nossos militares, na manutenção dos nossos meios, na operacionalização, mas tem que ser com investimento. Se não houver investimento, não se vai conseguir manter os navios operacionais.
A cerimónia de abertura da reunião das Forças Marítimas Africanas foi presidida pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, para quem o apoio dos parceiros internacionais é fundamental na proteção dos mares do país e do continente.
Que precisamos ter cada vez mais proteção.
Por sua vez, o secretário da Marinha norte-americana, Carlos Del Toro, destacou que Cabo Verde constitui um parceiro importante dos Estados Unidos na promoção da paz e da segurança em África.
We are committed to actually working with our African partners throughout the continent and especially with Cabo Verde, under the leadership of the Prime Minister here.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. São 13 horas 37 minutos 40 segundos aqui em Washington, da Praia para Nampula, no norte de Moçambique. A polícia da República de Moçambique negou nesta segunda-feira que alguma força governamental tenha torturado Gamito dos Santos, promotor da marcha de homenagem ao cantor Zagaia naquela cidade, que tinha sido dado como desaparecido desde sábado e encontrado na noite de domingo com sinais de agressão física nos membros inferiores. Esta é uma reportagem que iremos destacar nos próximos minutos aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Maputo, Moçambique, para falar também de manifestações. E o nosso próximo correspondente é o André Batista, que fala da justiça. Em entrevista a André Batista, a ativista social moçambicana Fátima Mimbir, denuncia a atuação da polícia nas manifestações do fim de semana em Maputo e não só.
A atuação que eu testemunhei da polícia, eles queriam matar pessoas específicas. E eu tenho imagens que eu tirei, a que mostram agentes da UNA a dispararem para alvos concretos. Quando é suposto, se houver uma situação onde um motim, por exemplo, para dispersar esse motim, lança-se ao vazio, não se lança para pessoas concretas. Então, aquelas pessoas que perderam o olho, que foram atacadas de um pé e por aí fora, não foi obra do acaso que aquele estilhaço de mim chegou ali.
Explicou a ativista que teve a viatura vandalizada durante a manifestação, supostamente por agentes secretos.
Eventualmente, eu teria tido um acidente, o carro teria explodido e depois haveria morrido um acidente. Eles vandalizaram a minha viatura e não me sinto segura. Eu devo dizer, não me sinto segura. Nenhuma das pessoas que esteve naquela manifestação está incidente a este movimento de homenagem aos Agaias, aos movimentos cívicos, se sente seguro neste momento, neste país.
Para depois questionar.
Por que dessa ação? Qual é o perigo que as pessoas representavam? Qual, de onde veio essa ordem e por que, que veio essa ordem? Para que fim essa ordem veio?
Jair Queixaras, jornalista e ativista social, deixou cair a tese do movimento de conspiração, defendida pelos círculos políticos do Partido no Poder, para justificar a agressão ao povo.
Teorias de conspiração que estão a ser montadas e inventadas para justificar a brutalidade com que um grupo de jovens é recebido. Não ficam nas teorias e com base nas teorias se dispara contra pessoas, não é? Vimos também o Estado a querer se aproveitar desta situação para infligir golpes políticos.
O jornalista, que escapou por 9 detenções quando cobria a manifestação, entende que o movimento de 18 de março serviu para
ter se posicionar como democrático ou quase democrático, quando realisticamente é uma ditadura, não é? E que deviam assumir.
O analista moçambicano Samuel Simango também descartou a teoria de conspiração durante o movimento, que, segundo defende, surge de uma frustração coletiva e insustentabilidade social que se vive em Moçambique, tendo as mensagens do Azagaia sido combustível desta consciência coletiva nacional.
Não há nenhuma evidência que sustente uma teoria de conspiração. A ação e a atuação brutal da polícia contra o povo indefeso demonstra, entre outras coisas, que o regime não tem conseguido fazer a leitura dos sinais dos tempos, não tem conseguido ler que a sociedade moçambicana, de uma forma geral, está saturada da falta da solução dos problemas que o país enfrenta.
Celso Correia, membro do Comitê Central da Frelimo, partido no poder, e um dos ministros do governo, disse em Nampula, no Norte, ser preciso deixar as instituições trabalharem e averiguar o grau da violência ocorrida, reiterando que o partido é contra todo o tipo de violência. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. O Fundo Monetário Internacional avisou hoje que a Guiné-Bissau vai ter que congelar a contratação de funcionários públicos e conter as suas despesas. O Fundo Monetário e a Guiné-Bissau chegaram a um acordo sobre políticas financeiras e económicas que poderá levar a um programa de apoio ao abrigo de um programa de crédito desta organização. O acordo ainda tem que ser aprovado pela direção da defesa e, nesse caso, a Guiné-Bissau terá acesso a $3.160.000. O montante total do programa é de $37.900.000. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que conduziu as negociações, disse que o desempenho do governo guinense ao abrigo do programa económico acordado com o fundo foi bom, mas avisou que aumentar a receita interna, conter a despesa corrente e limitar transferências orçamentais será fundamental para garantir a sustentabilidade orçamental e permitir que o programa se mantenha no rumo certo. Isto, segundo disse José Guihon, que é o diretor da IMF para a Guiné-Bissau, implica reforçar a administração tributária através de planos de ação corretivos e da implementação da nova lei do Imposto de Valor Acrescentado, que é o IVA, a ser realizada durante a segunda metade de 2023. Também implica a adoção de medidas robustas de contenção da despesa, incluindo o congelamento temporário da contratação de funcionários públicos. 13:43. Falemos agora dos direitos humanos. Isto porque o relatório anual do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos em 2022 diz que revela violações graves dos direitos na maioria dos países africanos de língua portuguesa. Detalhes com Luís Costa Ribas.
Angola, Moçambique e Guiné-Bissau apresentaram as violações de direitos humanos mais graves. Execuções extrajudiciais, prisão arbitrária de cidadãos e a sua tortura e tratamento desumano às mãos das forças de segurança. O relatório refere ainda à detenção de presos políticos, ameaças e violência contra jornalistas e condições cruéis e degradantes nas prisões, pondo em risco a vida dos reclusos. Segundo o relatório, Moçambique sofre dos mesmos problemas e ainda decapitações, desaparecimento forçado de pessoas, violação, escravidão sexual e uso de crianças soldados. Mas estas violações são atribuídas aos extremistas muçulmanos que atuam no norte do país. O relatório aponta problemas graves de corrupção nos governos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E apesar de notar a criação de mecanismos para os combater, o documento diz que a impunidade continua. No caso da Guiné-Bissau, o relatório nota ainda o assalto, no ano passado, ao Palácio Presidencial e a detenção temporária do presidente Sissoko. Em São Tomé e Príncipe, o Departamento de Estado aponta execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias, tortura e corrupção. Cabo Verde é o único PALOB que sai relativamente incólume no relatório, notando-se alguns abusos da polícia, mas sem a gravidade notada nos outros países. Fora dos PALOBs e no contexto mais vasto da CPLP, Portugal tem uma avaliação semelhante à de Cabo Verde. O Brasil e Timor-Leste são alvos de uma apreciação mais crítica. Em Timor, para além de assassínios e corrupção governamental, aponta-se a continuada percepção de impunidade dos violadores de direitos humanos. No Brasil, diz o documento, houve assassínios, tortura, tratamento cruel e degradante por parte do governo, graves restrições à liberdade de expressão e imprensa e impunidades para crimes contra minorias raciais, étnicas e sexuais. Apesar dos instrumentos de luta contra a corrupção, o relatório nota que permaneceu, em 2022, a impunidade das forças de segurança brasileiras. Este relatório é elaborado anualmente por exigência legal do Congresso e abrangeu 198 países e territórios. Até este momento, ainda não foi possível obter reações dos governos referenciados.
A polícia da República de Moçambique negou nesta segunda-feira que alguma força governamental tenha torturado Gamito dos Santos, promotor da marcha de homenagem ao cantor Azagaia, na cidade nortenha de Nampula, que tinha sido dado como desaparecido desde sábado e encontrado na noite de domingo com sinais de agressão física nos membros inferiores. Adina Soalerre.
Apesar de negar que houve tortura, Zacarias Nakuti disse que foi necessário o uso de alguma força porque o cidadão mostrou-se resistente.
A polícia teve conhecimento através de nossas fontes operativas que a manifestação que se pretendia, ou melhor, a marcha que se pretendia executar, iria ganhar contornos de violência, daí que a polícia entendeu por bem salvaguardar o interesse da maioria, que é de garantir a ordem de segurança pública.
A Voz da América contactou Gamito dos Santos, que prometeu pronunciar-se na terça-feira, mas informações publicadas por ele na sua conta de rede social diz que foi sequestrado pela polícia quando se encontrava num restaurante, encaminhado ao comando da polícia e com os olhos vendados, levado para um local desconhecido, onde foi despido e torturado pelas forças especiais da polícia. Na mesma publicação, Gamito dos Santos conta que depois de torturado foi devolvido ao comando. Nesta segunda-feira, o ativista deslocou-se à esquadra com os representantes da Ordem dos Advogados a fim de levar os seus pertences e fazer uma denúncia com vista à responsabilização dos autores que o torturaram. A ativista social Quitéria Girengani disse que com a violência policial contra os manifestantes no sábado, o governo rasgou a Constituição da República e deixou claro que Moçambique não é um Estado democrático de direito.
O nosso companheiro Gamito passou por circunstâncias que só se podem comparar a protagonizadas pelo terrorista. Quer dizer, quando as pessoas aventam a hipótese do Estado ser rapor, do Estado ser criminoso, do Estado ser o Estado que provoca a maior parte das atrocidades, nós muitas vezes colocamos um ponto de interrogação. Mas um Estado que é capaz de fazer isto, com cidadãos indefesos, porque estão a marchar, isto, com pessoas porque têm camiseta da Zagaia, isto, com pessoas porque estão a tocar música da Zagaia, ai, esse Estado é capaz de qualquer coisa.
Vicente Mandiati, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que afirmou que o manifestante sofreu torturas, disse que o que está em causa é o crime cometido contra um cidadão indefeso e detido fora do local previsto para a manifestação. E refere que, ao fazer isso, a polícia viola os direitos humanos dos cidadãos, situação que foi assistida na maioria das cidades onde jovens saíram para homenagear o cantor Azagaia.
Fizemos o acompanhamento de quase todos os casos a nível nacional. O do Gamito preocupou-nos porque dava indícios de ter havido um sequestro. Estava em parte incerta. E com estas notícias de tortura...
Importa referir que a repressão à manifestação em Moçambique acontece numa altura em que está de visita no país o presidente do Conselho Global de Tolerância e Paz. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
Vinte anos depois da invasão americana, como é que está o Iraque? Philip Crowther reporta a partir de Bagdad.
O Iraque perdeu mais de 100 mil pessoas desde a invasão, incluindo soldados iraquianos e insurgentes. As perdas humanas são enormes. A prisão e a execução do ditador Saddam Hussein levou a um Iraque onde a liberdade de expressão é norma. Os iraquianos, que se lembram das restrições e da ameaça constante do antigo regime, dizem hoje que apreciam a sua liberdade. Mas a história recente do Iraque também é de muitas lutas pelo poder e os vazios de poder que foram preenchidos pelas pessoas erradas. A derrocada do regime de Saddam Hussein levou a assassinatos por vingança, violência sectária e medo constante de ataques terroristas mortais. A saída das tropas norte-americanas em 2011 criou outro vazio de poder. Entrou em cena o grupo terrorista Estado Islâmico, que esteve perto de estender um vasto território que controlava até aqui a capital, Bagdá. As tropas americanas regressaram em 2014 e cerca de 250 ainda permanecem no país. Claro, muito menos do que os 170 mil soldados dos Estados Unidos que se encontraram aqui no auge da ocupação em 2007. Agora o Iraque vive um período de relativa calma e estabilidade. No entanto, nas últimas décadas, o Iraque conheceu mais anos de guerra do que de paz. Os iraquianos, jovens e adultos, agora podem concentrar-se em outras prioridades, além da sua segurança. Eles me dizem que a corrupção na política trava o país, que o desemprego é sua principal preocupação, assim como a falta de remédios e de bons hospitais. Os iraquianos não pretendem assinalar este dia de forma particular. É um aniversário agridoce, pois trouxe mais liberdade, eventualmente, para o Iraque, mas também duas décadas de conflitos que podem estender por algum tempo. Em Bagdá, para a Voz da América em português, Philip Crowder.
O presidente da China, Xi Jinping, iniciou hoje uma visita de 3 dias a Moscou, na Rússia, nesta segunda-feira, numa demonstração de uma relação mais próxima com o presidente Vladimir Putin no meio da guerra na Ucrânia. Tanto a Rússia quanto a China dizem estar interessados numa maior cooperação, enquanto Pequim e China, que no entanto confrontam as posições do Ocidente. Álvaro de Andrade.
O ponto central desta visita do presidente chinês é o apoio do Pequim a Moscou na sua guerra contra a Ucrânia e a proposta de paz que a China apresentou a ambas as partes. Especialistas afirmam que a proposta é especialmente importante para a China. Esta é a opinião de Alexei Maslov, professor da Universidade Estatal de Moscou e especialista em relações russo-chinesas.
É a própria China que está mais interessada nisso porque a situação não é lhe favorável. Os seus laços econômicos estão a sofrer, comércio internacional, logística e infraestrutura. A China está sob uma pressão muito séria.
Tanto Pequim como Moscou se concentraram nas últimas semanas na suspensão das sanções como requisito para alcançar a paz na Ucrânia, algo que mostra que as sanções contra a Rússia são duras. Especialistas acreditam que a China precisa sair da situação atual, tanto quanto a Rússia. Andrei Kortunov é o diretor do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia, um think tank de Moscou.
Tanto a Rússia quanto a China estão sob pressão das sanções do Ocidente. A Rússia pode ser afetada por essa pressão mais do que a China, mas, no entanto, também é um problema para a China.
Na mesa também estará o confronto geopolítico da China e da Rússia contra o Ocidente e o apoio de Pequim que pode dar a Moscovo nos próximos tempos, especialmente agora que os Estados Unidos acreditam que a China pode fornecer armas à Rússia, algo que especialistas russos dizem ser improvável. Andrei Kortunov, outra vez.
Acho que a Rússia dificilmente fará à China esse tipo de pedido. Não acredito que haja uma deficiência grave de armas que não possam ser repostas à custa de recursos internos.
Mas as relações entre Moscou e Pequim não são perfeitas e ambos lutam por influência na Ásia Central. Ainda assim, ter um inimigo comum pesa mais, dizem observadores. Alexei Maslov.
Certamente há temas problemáticos entre os países. As relações na região da Ásia Central, bem como a abordagem para o desenvolvimento dos recursos do Extremo Oriente. Mas tanto a Rússia quanto a China aprenderam a esquecê-los, pois há objetivos mais importantes.
A visita do presidente chinês pode servir de medida para se saber também o impacto que as sanções contra Moscovo provocam tanto na Rússia como na China, e o isolamento e os efeitos dessas sanções económicas como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, e Petro Atlético disse adeus à competição ao perder no fim de semana na Argélia com o Kabylie por 1-0, golo da vitória obtido já no último minuto de jogo. E au revoir, Petro. Isto é um jogo do grupo A, onde a uma jornada do fim, os atuais campeões, o Wydad Casablanca, e o Kabylie da Argélia estão já apurados. No grupo B, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, também já está apurado. Deu Kuba Zadokotan Sports 4-0. Para o segundo lugar, vai ser tudo decidido no próximo dia 31, quando o Al-Ahli receber o Al-Hilal. Al-Ahli tem que ganhar para poder passar. Al-Ahli tem menos 3 pontos com o Al-Hilal. No grupo C, Raja Casablanca e Simba da Nigéria também já estão apurados. E no grupo D, Esperance da Tunísia e Belouizdad da Argélia também já passaram. Assim, temos já 7 equipas apuradas para os quartos de final. Só falta apurar uma. E dos apurados, 2 são de Marrocos, 2 da Argélia, 1 da Tunísia, 1 da África do Sul, outra da Nigéria. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde o Benfica está cada vez mais longe. Deu que basado à vitória de Guimarães, 5-1. Braga e Porto empataram a 0 golos. Benfica tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Porto, 12 sobre o Braga. Sporting não jogou, tem um jogo em atraso, mantém-se em quarto lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona, Barça, também está mais longe. Bateu o Real Madrid 2-1. Golo da vitória já no tempo dos descontos, marcado por Frank Kessie, da Costa do Marfim, a passe do jovem Alejandro Baldé, que tem raízes na Guiné-Bissau. Foi a sua 5ª assistência, o maior número de assistências de um defesa na Liga Espanhola esta época. Barcelona tem agora 12 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Na Alemanha, Bayern de Munique perdeu com os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen por 2-1. E Bayern está com dor de cabeça. Desceu para o segundo lugar, ultrapassado pelo seu eterno rival, o Borussia Dortmund, que deu que basado ao Colónia 6-1. Mas está renhido. O Borussia tem apenas 1 ponto de vantagem sobre o Bayern. Em Inglaterra, Arsenal esmagou, deu sova ao Crystal Palace 4-1. Mantém-se no topo agora com 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que, contudo, não jogou para o campeonato. Jogou para a Taça de Inglaterra e deu que basado ao Burnley 6. Batatas na capoeira sem resposta, com 3 golos do norueguês Erling Haaland. Quem é que para este homem? 8 golos nos últimos 2 jogos do City. Em Itália, Napoli ganhou, Lazio empatou e Inter também. Napoli tem agora 19 pontos de vantagem sobre a Lazio, 21 sobre o Inter. Em França, assinalar a derrota em casa do Paris Saint-Germain, frente ao Stade Rennais, 2-0. É a primeira derrota do PSG em casa em quase 2 anos. É, não se pode ganhar todas. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África, onde está a disputar a Conferência Saara. Hoje temos um bom jogo em perspectiva. Rega do Ruanda tem pela frente os atuais campeões, o Monastir da Tunísia. O Rega está no topo, o Monastir em terceiro. No basquetebol americano NBA, os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateram o Toronto 118-111. Líderes da Conferência Leste, o Denver, bateram o Brooklyn Nets 108-102. O Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, perdeu com o Santo António Spurs 126-111. Bruno Fernando não jogou.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana teremos no África Agora Emília Colombo, especialista em política internacional. Um grande abraço do Nashuan Cal, do Mariano Bartolomeu e de Mia Mãe Miguel. Dentro de instantes, a terceira e última página, continuação de uma ótima escuta, a Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C., segunda-feira, 20 de março de 2023. Na sonoplastia está conosco Ana Shonkal, a realização é de Lio Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel, votos de uma ótima escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e durante a transmissão local em São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com na internet, notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português. E fale conosco durante todo o dia e a qualquer momento no WhatsApp +1 202 251 9466. No noticiário internacional, Vladimir Putin e Xi Jinping encontram-se em Moscou com acordo de paz para a Ucrânia e cooperação na agenda. No Quênia, a polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes contra alto custo de vida. A polícia refuta acusações de ter detido e torturado um dos promotores da marcha de homenagem ao rapper moçambicano Azagaia, e primeiro-ministro de Cabo Verde quer parceria estratégica com os Estados Unidos no setor de defesa e segurança. E para começar, vamos a Moçambique, onde um surto de cólera que afeta 8 províncias do país já matou 75 pessoas, num total de 10.697 casos acumulados desde setembro do ano passado, diz um balanço do Ministério da Saúde. O levantamento aponta que 476 doentes de cólera estão atualmente internados e mais de 10.146 tiveram alta desde que foram registados os primeiros casos da atual epidemia. Isto em setembro. A província de Tete, no centro do país, tem a maior incidência, com 12 distritos afetados, seguida de Sofala, que está no centro também, com 9, Niassa, mais a norte, com 6, e Manica, novamente no centro, com 5 casos. Cabo Delgado, Inhambane, Gaza e Zambésia registram casos ativos também de cólera. A doença afeta ciclicamente Moçambique, principalmente na época chuvosa, devido ao mau saneamento e escassez de água potável. A Polícia da República de Moçambique negou esta segunda-feira que alguma força governamental tenha torturado Gamito dos Santos, promotor da marcha de homenagem ao cantor Azagaia, na cidade norteña de Nampula, que tinha sido dado como desaparecido desde sábado e encontrado na noite de domingo com sinais de agressão física nos membros inferiores. Adina Soalerre reporta.
Apesar de negar que houve tortura, Zacarias Nakuti disse que foi necessário o uso de alguma força porque o cidadão mostrou-se resistente.
A polícia teve conhecimento através de nossas fontes operativas que a manifestação que se pretendia, ou melhor, a marcha que se pretendia executar, iria ganhar contornos de violência, daí que a polícia entendeu por bem salvaguardar o interesse da maioria, que é de garantir a ordem de segurança pública.
A Voz da América contactou Gamito dos Santos, que prometeu pronunciar-se na terça-feira, mas informações publicadas por ele na sua conta de rede social diz que foi sequestrado pela polícia quando se encontrava num restaurante, encaminhado ao comando da polícia e com os olhos vendados, levado para um local desconhecido onde foi despido e torturado pelas forças especiais da polícia. Na mesma publicação, Gamito dos Santos conta que depois de torturado foi devolvido ao comando. Nesta segunda-feira, o ativista deslocou-se à esquadra com os representantes da Ordem dos Advogados a fim de levar os seus pertences e fazer uma denúncia com vista à responsabilização dos autores que o torturaram. A ativista social Kiteria Girengani disse que com a violência policial contra os manifestantes no sábado, o governo rasgou a Constituição da República e deixou claro que Moçambique não é um Estado democrático de direito.
O nosso companheiro Gamito passou por circunstâncias que só se podem comparar às protagonizadas pelo terrorista. Quer dizer, quando as pessoas aventam a hipótese do Estado ser raptor, do Estado ser criminoso, do Estado ser o Estado que provoca a maior parte das atrocidades, nós muitas vezes colocamos um ponto de interrogação. Mas um Estado que é capaz de fazer isto com cidadãos indefesos, porque estão a marchar, isto, com pessoas porque têm camiseta da Zagaia, isto, com pessoas porque estão a tocar música da Zagaia, esse Estado é capaz de qualquer coisa.
Vicente Mangiati, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que afirmou que o manifestante sofreu torturas, disse que o que está em causa é o crime cometido contra um cidadão indefeso e detido fora do local previsto para a manifestação. Ele refere que, ao fazer isso, a polícia viola os direitos humanos dos cidadãos, situação que foi assistida na maioria das cidades onde jovens saíram para homenagear o cantor Azagueia.
Fizemos o acompanhamento de quase todos os casos a nível nacional. O julgamento preocupou-nos porque dava indícios de ter havido um sequestro. Estava em parte incerta. E com estas notícias de tortura...
Importa referir que a repressão à manifestação em Moçambique acontece numa altura em que está de visita no país o presidente do Conselho Global de Tolerância e Paz. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
14 horas e 5 minutos. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América aqui em Washington, D.C. Estivemos em Moçambique, vamos agora a Cabo Verde. Isto porque a Ilha do Sal acolhe a partir de hoje e até o próximo dia 22 a primeira reunião das Forças Marítimas Africanas, que tem a participação também dos Estados Unidos, Brasil e Portugal. Na abertura de encontro, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse que o seu governo está empenhado num acordo mais abrangente na área da defesa com os Estados Unidos e admitiu que o arquipélago poderá ser parceiro estratégico da AFRICOM, a força norte-americana para o continente africano. Ulisses Correia Silva acrescentou que o seu governo quer promover e alavancar a posição geoestratégica do país, alicerçada e sustentada num ordenamento marítimo internacional, sempre no cumprimento escrupuloso das normas internacionais. Presentes no encontro estão o secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro, e mais de 80 delegados e líderes de marinhas, guardas costeiras e infantarias navais de 38 países, uma lista que inclui Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Na Cidade da Praia, e o Eugênio Teixeira tem mais detalhes.
Em declarações à Voz da América, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Cabo-Verdianas, António Duarte, disse que se deve procurar mecanismos para garantir da melhor forma a vigilância do mar, tido como um dos maiores ativos do arquipélago.
O país tem vários desafios. Um dos desafios é ter uma guarda costeira efetivamente capaz de fazer face aos desafios que nós temos. Temos uma zona económica exclusiva extensa. É a sexta maior continente africano e a 36ª maior do mundo, que não é só adquirir meios, mas a capacidade de os manter, a capacidade de os operar. E isso é que tem sido efetivamente o nosso carcanhal aqui. Temos que trabalhar melhor na capacitação dos nossos militares, na manutenção dos nossos meios, na operacionalização, mas tem que ser com investimento. Se não houver investimento, não se vai conseguir manter os navios operacionais.
A cerimónia de abertura da reunião das Forças Marítimas Africanas foi presidida pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, para quem o apoio dos parceiros internacionais é fundamental na proteção dos mares do país e do continente.
Que precisamos ter cada vez mais proteção.
Por sua vez, o secretário da Marinha norte-americana, Carlos Del Toro, destacou que Cabo Verde constitui um parceiro importante dos Estados Unidos na promoção da paz e da segurança em África.
We are committed to actually working with our African partners throughout the continent and especially with Cabo Verde under the leadership of the Prime Minister here.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
Em Angola, tal como os ouvintes têm acompanhado, os juízes conselheiros do Tribunal Supremo aprovaram uma deliberação que pede o afastamento do presidente do órgão, João Leonardo, enquanto decorre a investigação em curso da Procuradoria-Geral da República às denúncias e acusações de corrupção e peculato que pesam sobre ele. A deliberação, pedindo a suspensão de João Leonardo, não virou norma por não ter tido a anuência do próprio e foi enviada ao chefe de Estado. Entretanto, juristas e comentaristas admitem que a crise pode ser ultrapassada. De Luanda, Kok Mukuta.
O jurista Manuel Pinheiro entende que o momento que se vive na justiça angolana será ultrapassado e o presidente da República, enquanto chefe de Estado, tem a responsabilidade política que poderá se aconselhar para encontrar melhor saída perante o atual quadro que a justiça vive.
O sistema judicial, neste momento, está a viver esses problemas, mas a responsabilidade criminal, civil e mesmo disciplinar é individual. Quer dizer, a pessoa que, na circunstância, está a ser objeto de investigação, de recusa, em última instância, será a pessoa responsável por aquilo que estiver ocorrendo no Tribunal Supremo. O sistema judicial em si é robusto para poder resolver essas questões. O Ministério Público tem competências para desencadear os meios legais cabíveis para o caso. Só que o Conselho Superior da Magistratura Judicial andou mal nisso tudo. Porque havendo um inquérito preliminar com vista a apurar se existe ou não responsabilidade criminal, o Conselho Superior limitou-se a emitir um comunicado, quando na verdade o Conselho Superior devia avaliar o seu membro do Conselho, também do ponto de vista ético, e então aferir o mérito profissional deste seu membro, mas entretanto também exercer os direitos e garantias deste mesmo membro individualmente no processo que está correndo junto da PGR.
O presidente se nega nesta carta enviada. Qual é o resultado, doutor?
Eu acho que Sua Excelência, senhor Presidente da República, vai se aconselhar com vários órgãos, porque o Presidente da República, apesar de ser um órgão singular na sua vontade de titular do Poder Executivo, comandante em chefe, mas aconselha-se com vários órgãos. Eu acho que o Presidente da República tem opções bastantes para poder resolver essa situação.
Já o cientista político Rui Kandov diz não existir posicionamento antagónico entre o Conselho Superior da Magistratura e o Presidente da República.
Não vejo aqui que haja posicionamento antagónico. É bom lembrar que o titular do Poder Executivo, quando questionado, nunca disse que Joel Leonardo era inocente ou era culpado. Apenas disse que carecia de elementos probatórios e, por essa razão, não poderia se pronunciar a favor ou contra. Pode ser que a situação tenha evoluído de lá para cá e que, neste momento, esteja em condições, sim, de se pronunciar. Por outro lado, é bom lembrar também que, não tendo a competência para nomear ou exonerar, há sim aqui a separação de poderes, mas também há a interligação das instituições.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. 14 horas e 12 minutos e 30 segundos aqui em Washington, D.C. Março é um mês marcante no calendário da Etiópia, país que recentemente assinalou 127 anos da vitória militar contra a força italiana no campo de batalha de Adwa, na região do Tigray, mais a norte. Durante o século XVI, quando o domínio europeu sobre os povos das Américas, da Ásia, da Austrália e da maioria de África estava a fortalecer-se, a vitória etíope tornou-se um farol de esperança para o resto do continente africano e afrodescendentes ao redor do mundo. O nosso produtor, Leo Sahilo, falou com dois académicos sobre essa vitória e seu impacto no panafricanismo.
Durante o século XVI, quando o domínio europeu sobre os povos das Américas, da Ásia, da Austrália e da maioria de África estava a fortalecer-se, a nação etíope conseguiu dissuadir uma força europeia invasora, manteve a sua soberania e tornou-se um farol de esperança para o resto do continente africano e afrodescendentes ao redor do mundo. Isso igualmente abriu caminho para o surgimento do panafricanismo. Abel Jassi Amado, professor assistente de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Simmons, em Boston, aborda o significado dessa vitória para os movimentos de libertação de África, em particular as colônias portuguesas, que surgiram na década de 1950.
Pois, eu começaria por dizer que a guerra entre a Itália e a Etiópia, que na altura era mais conhecida pela Abissínia, traduziu-se não só numa vitória militar, como disse, mas acima de tudo foi uma grande vitória simbólica para os africanos e as pessoas de descendência africana nas Américas. E então, como é sabido, depois da Batalha de Adwa, que que praticamente terminou o sonho italiano de conquista italiana, pelo menos de conquista do território etíope na altura. Como sabemos, Mussolini, décadas depois, iria, com algum sucesso, retomar o velho sonho de estabelecimento de um império italiano nessa parte da África. Mas o que eu queria salientar é que realmente a vitória foi simbólica e foi partilhada, discutida e disseminada entre os intelectuais africanos, não só no continente africano, como também nas Américas. Assim, vários grupos e individualidades fizeram comentários que ilustravam a capacidade do africano em resistir uma potência europeia que na altura é tida como uma potência de capacidade militar superior. Escritos vários de intelectuais norte-americanos negros, por exemplo, como do W.E.B. Du Bois, exaltaram o simbolismo da vitória militar do imperador Menelik II perante as forças invasoras da Itália. E então o que realmente aconteceu foi uma disseminação por toda a intelectualidade africana e nas diásporas dessa vitória simbólica. E isso acabou por dar surgimento, por assim dizer, a uma cultura de autodeterminação, onde a Etiópia era ou foi tida como o exemplo a seguir. Décadas depois, nos anos 50, só para ser mais específico, no contexto dos PALOPs, o caso da Etiópia foi um dos casos que foi muito discutido entre o chamado geração, os membros da chamada geração de Cabral, em Lisboa. Por exemplo, Francisco Tenreiro, um intelectual de São Tomé, fez uma apresentação belíssima sobre o caso da Etiópia perante os colegas nos inícios dos anos 50, através de fontes terceiras, mormente dos centros de difusão pan-africanista, que na altura, portanto, estamos a falar nos finais do século XIX, início do século XX, os grandes centros do pan-africanismo, como sabe, encontravam-se nos Estados Unidos e nas Caraíbas. Então, dando a existência de contatos variados entre os intelectuais em Cabo Verde, em Angola e Moçambique, principalmente com os movimentos pan-africanistas, e então foi a partir desses contatos que muitos dos ativistas intelectuais dos PALOPs passou a saber da vitória. A informação sobre a Etiópia não era tanto circulada diretamente nas então colónias portuguesas.
Amadou, natural de Cabo Verde, enfatiza que a vitória militar da Etiópia sobre a força italiana também inspirou muitos países africanos a adotar as cores da sua bandeira, que são verde, amarelo e vermelho.
Existe uma outra dimensão simbólica no que diz respeito às cores da Etiópia. Como disse, o verde, vermelho e amarelo. Essas cores foram adotadas por um conjunto de pessoas pan-africanistas nos anos 50 e anos 60. Se calhar uma das primeiras individualidades a adotar tais cores foi Kwame Nkrumah da Gana. Né? A bandeira da Gana, como sabe, foi uma reprodução bem clara dessas cores. Eu diria até mais que o que Kwame Nkrumah tentou fazer foi combinar a perspectiva etíope do pan-africanismo com a perspectiva do Marcus Garvey, porque sobre as cores da Etiópia, ele colocou a estrela negra, que era um dos símbolos essenciais do Marcus Garvey, que até hoje quando se fala do pan-africanismo no continente africano, um dos símbolos também que é sempre tido em consideração é a Estrela Negra.
Alam Hailu, professor associado do Departamento de Estudos Africanos na Universidade de Howard, em Washington, à margem do evento comemorativo dos 127 anos, disse que esse fato pode galvanizar a juventude dentro e fora da Etiópia.
One major thing that young people should understand.
Uma grande questão que a juventude deve perceber é que, como o Frederick Douglass disse, a liberdade não vem de graça. Você paga o preço pela liberdade. Então, o sacrifício que os etíopes fizeram para impedir a força invasora italiana de colonizar foi o preço que eles pagaram para a dignidade para os povos de descendência africana. Antes da Conferência de Berlim, em 1884, apenas 10% de África estava sob domínio colonial, e isso mudou após a conferência, quando 70% do território africano ficou no domínio europeu. A Etiópia, como a Libéria e outras nações, foi entre as poucas independentes, e a Itália queria reverter isso e colonizar a Etiópia. O contexto que é importante para os jovens etíopes, outros africanos e também afrodescendentes, é que eles sabem que isto aconteceu no auge do imperialismo, que foi chamado a Era do Império.
Para muitos historiadores e panafricanistas, essa vitória da Etiópia tem o seu lugar na história da autodeterminação dos povos africanos e todos os amantes da liberdade em todo o mundo.
Era o Liu Sahilo, recordando aqui uma data importante para a história de África. Março, diz ele, é o mês marcante do calendário da Etiópia, país que recentemente assinalou 125 anos da vitória militar contra a força italiana no campo da Batalha de Adwa, na região do Tigray, no norte. 14 horas, 21 minutos, desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
14 horas 22 minutos. O resumo de notícias a esta hora. O presidente chinês Xi Jinping chegou hoje a Moscovo por uma visita de 3 dias, durante a qual um plano de paz da China para a guerra na Ucrânia será um dos temas na agenda. No mês passado, a China apresentou um plano de 12 pontos para se pôr termo ao conflito na Ucrânia. O secretário de Estado americano Anton Blinken anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 350 milhões de dólares. Blinken disse que neste pacote de ajuda inclui-se munição para veículos blindados, armas antitanque, entre outras munições. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra o líder da oposição e prendeu vários legisladores durante manifestações antigovernamentais e contra o alto custo de vida. A coluna de veículos onde se encontrava o líder da oposição, Raila Odinga, foi rapidamente atingida por granadas de gás lacrimogéneo quando ele falava aos seus apoiantes do teto da viatura. Pelo menos 4 membros do Parlamento foram presos, incluindo líderes da minoria na Assembleia Nacional e no Senado. A polícia sul-africana disparou granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo contra um pequeno grupo de manifestantes no centro de Joanesburgo que respondiam a um apelo do Partido Combatentes da Liberdade Económica por uma greve geral. Dezenas de pessoas foram presas no país durante a noite e o governo colocou mais de 3 mil membros das Forças Armadas a proteger edifícios importantes. Empresas e estradas permaneciam abertas, apesar dos apelos dirigentes daquele partido para protestos em todo o país. Dois trabalhadores da Cruz Vermelha Internacional, que haviam sido raptados no início deste mês no Mali, foram libertados ontem, disse a organização. Os dois haviam sido raptados nas cidades de Gao e Kidal, no norte do país, e a organização disse que ambos foram libertados sem condições e estão de boa saúde. Rebeldes islâmicos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico têm estado a intensificar as suas operações no Mali, onde o governo ordenou a retirada de tropas estrangeiras, contratando o grupo mercenário russo Wagner para fortalecer as forças governamentais. E assim, ponto final, a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América continua em www.voaportugues.com. Sonoplastia de National Call, realização de Liu Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com os relatos de uma ordem judicial para investigar nove jornalistas guatemaltecos por obstrução de justiça, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. No grupo estão os jornalistas do El Periódico e o seu presidente, José Rubén Zamora, que está em prisão preventiva desde julho de 2022. Esta foi a mais recente ação do governo contra o El Periódico, jornal conhecido por reportagens de investigação sobre funcionários públicos e corrupção no governo. Em dezembro, um juiz ordenou que Zamora fosse julgado por acusações de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e chantagem. Em audiência em fevereiro, um juiz, a pedido da procuradora Cíntia Monterrosso, do Ministério Público, ordenou a investigação sobre os jornalistas e colunistas do jornal El Periódico como parte de um novo processo criminal contra Zamora. Ela alegou que esses repórteres haviam obstruído a justiça ao criticar o Ministério Público por suas ações contra Zamora e não dizer a verdade sobre acusações que pesam contra ele. Mário Racinos, presidente da Associação de Jornalistas de Guatemala, disse que estamos a ver uma deterioração dos direitos. A Constituição estabelece que a crítica a funcionários públicos não é crime, afirmou aquele líder da classe para quem também a Constituição protege a liberdade de imprensa e de opinião. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, juntou-se ao apelo pela suspensão imediata de qualquer investigação sobre os colunistas e funcionários do El Periódico e qualquer processo contra o seu presidente, José Rubén Zamora. Carlos Martínez de la Serna, diretor de programa daquele comitê, disse, e cito, o ataque das autoridades à equipe da publicação após a prisão de Zamora por acusações financeiras duvidosas é uma tentativa clara dos promotores de intimidar e assediar um veículo investigativo e jornalistas que trabalham incansavelmente para expor a corrupção. Fim de citação. Sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependem do livre fluxo de informações e ideias, incluindo a liberdade de buscar, receber e transmitir informações online e offline, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, quem continuou, criminalizar o trabalho dos jornalistas e da sociedade civil fere as normas democráticas e o respeito à liberdade de expressão. Fim de citação. Aquele porta-voz exorta o sistema de justiça da Guatemala a rejeitar a criminalização de jornalistas independentes e a apoiar o jornalismo independente como um dos alicerces de uma sociedade democrática segura e próspera. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.